Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
O ChatGPT não é inteligente, né? Não é que ele não é mais inteligente em algumas coisas do que as pessoas. Ele não é inteligente em nenhum sentido que a gente considera inteligente. É um modelo estatístico de probabilidade. Ele faz estatística. Ele busca as palavras através de correlação, a melhor, como eu disse, a melhor palavra que se encaixa.
A escola também é local de produção de conhecimento, então a gente precisa ver os usos, os caminhos que as novas tecnologias podem trazer para a gente, os riscos e perigos também, né? Fazer esse contrabalanço para produzir novos conhecimentos, não apenas reproduzir o modelo que vem enlatado e é isso e pronto, né?
Livro aberto.
Incentivar alunos a pensar, desenvolver pensamento crítico, produzir e solucionar problemas por conta própria são os desafios diários na educação. E agora, com a chegada de ferramentas de inteligência artificial disponíveis para uso livre, professores e estudantes ganham aliados ou inimigos nesta missão? O acesso ao ChatGPT, por exemplo, é aberto, o que possibilita alunos resolverem exercício dos mais variados temas e disciplinas, além de redigir uma redação ou mesmo um trabalho acadêmico mais aprofundado. Diante do avanço desse tipo de tecnologia, é normal que a comunidade escolar se preocupe com a interferência no processo de aprendizagem. No entanto, não é possível ignorar as novidades e o que essa inovação pode trazer para as instituições de ensino. Neste episódio do Pode Aprender, vamos juntos entender quais são os possíveis impactos das ferramentas de inteligência artificial nas escolas.
Pega a caneta.
Quem participa do bate-papo dessa vez é o Fabrício Esprícigo, que é pedagogo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. O Fabrício é doutor em educação com tese sobre as transformações da educação no contexto da sociedade 4.0. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, agradeço também.
E hoje também temos a participação da Dora Kaufmann. Ela é professora da PUC São Paulo, doutora, pós-doutora com pesquisa no Brasil e no exterior, autora de vários livros, entre eles A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Ela também é colunista da Época Negócios. Dora, também muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
Então, estamos aqui. É um prazer, Fabrício. Muito interessante encontrá-lo e poder falar sobre um tema tão fundamental hoje.
Bom, professores, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas ferramentas de inteligência artificial. Elas podem ser facilitadoras nesse processo de aprendizagem? O que você acha, Dora?
Então, sem dúvida. Agora, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, e acho que o foco da nossa conversa está muito em torno do ChatGPT, que é, de fato, quem colocou fortemente esse ano na pauta. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa experimentar, tanto professores como alunos. É muito recente. A inteligência artificial em si, que tem decimado nos últimos 10 anos, é recente. Eu acho que, no caso do que se está falando, que é a categoria que está incluída, o ChatGPT, que se chama IA generativa, é mais recente ainda. Então, antes de tudo, nós precisamos experimentar. Eu acho que tem um potencial de beneficiar tanto os alunos quanto os educadores. Em muitos casos, eu acho que a gente tem que pensar também que, na verdade, a inteligência artificial já está mediando a nossa vida, a vida do educador e dos alunos, há muito tempo. Quando a gente faz uma consulta no Google, que é recorrente, nós estamos usando a inteligência artificial. Quando a gente usa as plataformas e aplicativos do cotidiano, inclusive no exercício da função de educador, tem por trás a inteligência artificial. O que muda com o ChatGPT, entre outros, é fundamentalmente que a inteligência artificial deixou de ser invisível, porque ele propõe uma interface mais simples, uma interface direta através da linguagem, que é, em geral, como a gente se comunica. Então, a inteligência artificial já estava na nossa vida. Tudo que envolve grandes volumes de dados, a técnica que consegue lidar com grandes volumes de dados, daí extrair informação útil, é a inteligência artificial. Sendo a inteligência artificial uma tecnologia disruptiva, né, ela coloca em xeque os procedimentos e comportamentos estabelecidos e que sugere como é que a gente enfrenta essa questão é rever e melhorar os padrões de avaliação, as metodologias, os procedimentos. Então, eu acho que, de fato, ela tem uma grande contribuição. Mas ela vai ter uma grande contribuição na medida que tenha, que se conheça essa técnica, o fundamento, a natureza, que possa avaliar quais são os riscos, que possa ter uma governança dentro das instituições de educação, quais são os pontos de atenção que os educadores têm que ter, inclusive que transcende a questão só da privacidade dos dados. Então, é difícil responder rapidamente a uma pergunta dessa, mas eu acho que tem muitos benefícios. Acho que tem, não é futuro, né? É o que já está acontecendo. Se você entra, tem vários documentos, tem um documento que saiu, acabou de sair da Unesco, em relação específica, o primeiro documento da Unesco específico sobre inteligência artificial, assim, que sai do geral, das questões dos conceitos gerais, algumas recomendações. Saiu agora também recente, um documento do que seria o MEC, né, o responsável pela educação dos Estados Unidos, também um documento que foi discutido em vários fóruns com professores e educadores, é um documento que resulta desses fóruns. Eu tenho uma coluna na Época Negócios, e esses dois documentos fazem parte da minha coluna, a penúltima coluna. Eles têm lá os links para esses documentos. Então, eu acho que tem várias movimentações positivas que estão acontecendo e que estão dando alguma diretriz para os educadores.
E para você, Fabrício, eu gostaria até que você comentasse um pouco também, com base nos seus estudos, essa questão, né, dessas novidades, dessas inovações, das tecnologias nesse processo de aprendizagem.
Boa tarde, Danaê. Boa tarde, Dora. É um prazer, primeiramente, né, participar dessa conversa com vocês. E em relação à questão levantada, eu penso que a inteligência artificial, as novas tecnologias de informação e comunicação que estão impactando diretamente o contexto educativo, elas se inserem, como disse a professora Dora no início da sua fala, em um contexto mais amplo, né? No âmbito da política educacional, eu, como pedagogo, analisei essa temática à luz de um referencial teórico, metodológico, histórico, crítico. Então, a gente pensa que essas tecnologias 4.0, em analogia à quarta revolução tecnológica que a gente vivencia hoje, né, com ciberespaços, inteligências artificiais, big data, grandes volumes de dados, como falou a professora Dora, no contexto da educação, essas tecnologias elas podem gerar novas demandas por processos formativos diferentes, demandas por novos currículos, mais antenados com as transformações pelas quais a sociedade passa. Então, numa pesquisa que eu realizei recentemente, a gente estudou um pouco de como a educação se insere diante desse processo, que é uma reestruturação produtiva também, no âmbito do trabalho, que novos profissionais a sociedade vai exigir e que profissionais, que sujeitos a escola forma hoje diante das tecnologias que nós temos disponíveis, né? Então, isso tudo vai gerar novas discussões para que os educadores, governantes, sociedade civil pense em que modelo formativo e qual sociedade nós queremos daqui para diante, né? Então, essas mudanças, segundo uma pesquisa aqui de Santa Catarina, da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, elas exigirão mudanças drásticas na educação, né? Tanto na questão da formação de professores, quanto no currículo dos cursos, quanto na questão didática, né, nas metodologias de ensino-aprendizagem, se inserir nessa revolução 4.0, demandando profissionais com conhecimento na área de robótica, programação, tendo esse pensamento computacional que já está agora incluído na nossa base nacional comum curricular. As tecnologias, especialmente as tecnologias de inteligência artificial que causam mais surpresa e um impacto na gente num primeiro momento, porque ela é mais palatável ao grande público, elas podem, ao mesmo tempo em que pode promover transformações no mundo do trabalho e a educação como uma das respostas, né, uma das apostas da sociedade para responder às novas demandas de formação de sujeitos, ela é diretamente impactada. No âmbito do sujeito, da aprendizagem, eu vejo que ela pode facilitar muito a vida do estudante em algum aspecto, mas se não houver um uso ético, especialmente do estudante com citação de fontes, com precisão das informações, ela pode tornar o processo cognitivo, no âmbito da aprendizagem mesmo, pode tornar esse sujeito um pouco mais preguiçoso em termos de construção de novos conhecimentos, porque o conhecimento vai estar no mundo, vai estar nas tecnologias, mas será que é a apropriação individual desse sujeito? Será que realmente foi ele que produziu aquele texto da língua portuguesa ou ele foi extraído, por exemplo, de um chat GPT mediante um comando, né, um prompt inicial? Então, são questões que ficam para a gente agora muito mais discutir. Não a proibição, porque ele já está aí, mas o uso ético, né? O uso regulamentado desses instrumentos que podem, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas.
Eu vou aproveitar essa fala do professor Fabrício com relação ao chat GPT, Dora, e eu gostaria que você falasse também, comentasse quais são os principais pontos, né? Os pontos positivos e também os pontos negativos do uso dessa ferramenta, que hoje talvez seja uma das mais populares, né, entre os estudantes. Quais são esses pontos que a gente pode avaliar do chat GPT?
Antes, eu queria fazer uma observação. Eu acho que hoje o papel da educação, assim, fundamental que eu vejo, é capacitar o aluno para aprender a aprender. A realidade que a gente vive, ela está mudando muito rapidamente. Cada 5 anos parece que a gente mudou de planeta. Então, fica muito difícil prever quais são as habilidades que vão ser necessárias para o mercado de trabalho quando a garotada, que hoje está no ensino básico, mesmo a universidade, chegar ao mercado de trabalho. Então, hoje virou um chavão, mas eu estou plenamente de acordo, o fundamental, a função do educador, no meu ponto de vista, é ensinar, é formar os alunos, não é nem ensinar, uma formação para se capacitar a aprender a aprender. Como é que faz a curadoria das informações, o que, que faz sentido, o que, que não faz, como é que se capacita para estar sempre se atualizando, o que, que é se atualizar, como usar essa quantidade de informações e plataformas disponíveis, onde buscar, quais são as confiáveis. Uma das grandes diferenças, por exemplo, de fazer pesquisa, que não é recomendado no ChatGPT e, por exemplo, no Google, comparativamente, é o fato de que no Google você tem, te dá origem, né? Te dá fonte, então permite você fazer a sua curadoria. No ChatGPT, ele te entrega o texto final, a resposta, sem origem. Então, grande parte dessas respostas que tem, do ponto de vista semântico, tem uma aparência crível, elas não são verdadeiras. Mas como ela não te dá origem e como tem uma semântica crível, um texto muito bem escrito, ele passa uma credibilidade que não corresponde à verdade. Inclusive, em algumas situações que você pede o link, você pede a origem, ele inventa até livros que nunca foram feitos, né? Voltando ao ponto, à sua pergunta e ao ponto inicial meu, que eu acho que é o mais importante, é que tem que experimentar as tecnologias. Por exemplo, desenvolver a sua, seu plano de aula, né? Você vai lá e coloca no prompt o que é a base do seu plano de aula e ele te dá uma sugestão de plano de aula, né? Então, a partir dessa sugestão, aí você interage, você melhora. Ele é um colaborador seu. Eu quero saber sobre Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis e quais as obras mais importantes de Machado de Assis. E fazer um exercício com os alunos de verificação, né? Então, os alunos vão pesquisar em várias outras fontes para testar se aquilo é verdade ou não. Isso é um exercício de pensamento crítico. Então, o que tem que tomar cuidado é que não pode prescindir da supervisão humana. Tem que assegurar que o sistema não discrimina. Para que eu estou usando, como eu estou usando, quem foi que desenvolveu aquela funcionalidade, aquele sistema que eu estou usando, quem foi o fornecedor, onde foram treinados os algoritmos para ver se não tem viés discriminatório. Eu tenho que estar atento à questão dos dados, porque toda vez que nós interagimos com um dispositivo digital ou com um ambiente digital, nós estamos gerando dados. Para onde estão indo esses dados? Qual é a privacidade dos dados dos alunos? 1º de março, o Wharton Foundation, uma fundação americana, ela divulgou os 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, de uso do chat GPT nas escolas, que seria a escola básica, nos Estados Unidos. E foi interessante que o resultado mostrou que muito mais professores usaram, nos 2 primeiros meses, o chat GPT como auxiliar nas suas tarefas do que os alunos. Ele tem sido melhor em algumas tarefas, muito pior em outras. Então, tudo isso é a experimentação do professor para saber quais são os limites. Em que ele pode confiar, em que ele não pode. Nesse princípio, ele não deveria confiar em nada. Só tem como base e checar, rechecar, isso tem a ver com a supervisão humana, todas as respostas, todas as sugestões do chat GPT ou qualquer outro sistema de inteligência artificial. E fazer a mesma coisa com os alunos. Por que desde o início eu fui contra algumas iniciativas, foram poucas, de banir no mundo, né, de banir o chat GPT da sala de aula. Eu fui contra porque o ChatGPT, como eu digo, e as outras congêneres, né, tem o Bard do Google, tem a Llama da Meta do Facebook, tem vários outros aplicativos que estão usando o ChatGPT, mas estão trazendo soluções distintas. Né? Você entra lá no Google, você põe aplicativos com ChatGPT para educação, para pesquisa, você vai ver que tem várias sugestões para marketing. Tudo isso tem que ser testado, tem que ser experimentado. Então não adianta banir. Porque o que eu quero dizer assim, na vida dos alunos, tanto agora quanto no futuro, fazem parte da vida. Então, se você bane, você tira a oportunidade de dar essa vivência de uma forma organizada, consciente para os alunos, sobre uma tecnologia que está na vida deles e vai estar cada vez mais. Então, eu acho que esse é o espaço correto, o espaço de aprendizado. É você experimentar junto com seus alunos e criar consciência. Quais são os limites dessa tecnologia? Quais são os pontos de atenção? Quais são os problemas que ela pode trazer? E, fundamentalmente, no caso do ChatGPT, saber que é um modelo estatístico. Então, o grau de incerteza, o grau, é muito grande.
Perfeito, Dora. E como que você avalia, professor Fabrício, qual seria o papel do educador, do professor, diante dessa, entre aspas, nova educação, né? Desse novo mundo que está em constante transformação, como que seria a adaptação dos professores em sala de aula com tudo isso?
Eu vejo que, num primeiro momento, o professor ele não vai ter um receituário de como atuar diante disso, né? É aquilo que a professora Dora falou, está aberto para experimentação, ver como funciona o chat GPT, utilizar na prática, não proibir. Isso para os estudantes, né? Aqui no nosso campus, eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina e nós trabalhamos diretamente com educação profissional e tecnológica. E alguns professores me relatam que já estão fazendo uso, especialmente alguns professores de matemática. Eles pedem para os alunos inserirem a fórmula ali e ver se o chat GPT dá o resultado. Mas com base nisso, eles fazem uma análise, né, daquilo que o chat GPT está gerando para ele, justamente para a formação dessa consciência crítica do estudante. Porque nem tudo que vai como resposta do chat GPT necessariamente é verdadeiro, porque não cita fonte, né? A gente não tem como se assegurar se realmente aquele conhecimento que foi produzido pelo chat GPT realmente é verdadeiro. Eu gosto muito de uma fala do Leandro Karnal, justamente analisando as inteligências artificiais, especificamente o chat GPT, que reproduz mais uma conversa humana, né, com uma linguagem mais próxima do humano, e ele diz que o chat GPT ele passa muito mais da média de um aluno de educação básica. Né? As respostas que ele fornece são acima dessa média. E também há alguns estudos que mostram que o chat GPT ele consegue, inclusive, superar a, digamos, inteligência de um médico, né, no receitar alguma medicação, porque já está sendo utilizado também como fonte para isso. Vejam só os perigos que a gente corre, porque o chat GPT ele tem uma base de dados muito ampla e essa base ela vem sendo retroalimentada pelas perguntas que a pessoa faz. Então é preciso também saber perguntar para o chat GPT. sabe? Saber estabelecer relações. Eu, na área da educação, já fiz algumas perguntas e, realmente, as respostas que vieram não eram precisas. Mas, em termos gerais, assim, ele produz respostas padrão, acima da média da população. Só que, quando a pessoa tem um conhecimento mais específico de determinada área, ela vai percebendo inconsistências. Então, é importante que o professor esteja atento, como eu já disse anteriormente, para o uso ético dessa ferramenta. Não adianta o professor proibir o estudante de utilizar. Né? Nós, como trabalhamos aqui na educação profissional e tecnológica, os estudantes já fazem uso, especialmente nas produções textuais que não são realizadas em sala de aula. E o professor fica muito angustiado diante disso, né? Como eu vou agir para trabalhar isso? Vou proibir? Eu acredito que esse não seja o caminho, né? Porque as inteligências artificiais, elas já estão aí na nossa vida, né? Não só o chat GPT, mas inúmeras outras inteligências artificiais que a gente lida no dia a dia e que nem percebe que elas já estão automatizadas no nosso cotidiano. Eu acredito que o caminho seja muito esse, passar pelo processo de reflexão, né? Um olhar crítico diante das tecnologias. E aí que eu coloco onde a educação se insere nesse contexto diante das tecnologias 4.0, né, de hiperconectividade, que inclusive mudam o mundo do trabalho, vem mudando. Eu tenho um dado aqui do Glauco José Corte, ex-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e ele diz que 30% dos empregos atuais não existiam 10 anos atrás, e 65% das crianças que se encontram nos primeiros anos da escola, eles trabalharão em ocupações que ainda não existem, né? Então, essas estimativas que em 2030 a arquitetura da sala de aula tende a mudar radicalmente, né? A escola dita tradicional, como a conhecemos hoje, ela está passando por um momento de mudança de paradigma, né? Essa escola que a gente tem hoje vai dar conta, será, da nova sociabilidade contemporânea que advém das tecnologias que a gente está vivenciando? Porque as tecnologias, elas não provocam só mudança na educação, mas na sociedade como um todo. E a educação, ela é um microcosmo da sociedade, então elas adentram a escola, e a escola não é uma ilha, né? Ela não está isolada, então ela precisa dialogar com essas novas criações e saber de que modo ela vai se inserir, né? Acho que a gente não tem respostas prontas hoje, é um processo muito inicial, mas que a gente precisa estar aberto a conhecer até mesmo para criticar, se for criticar, ou para utilizá-las de forma constante. Eu posso utilizar uma aula com uma perspectiva que vem sendo muito divulgada hoje, que é da aprendizagem maker, do aprender fazendo. Muitas instituições de ensino já atentadas a isso, especialmente instituições de ensino vinculadas a organismos como o Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, né? Eles vêm induzindo políticas públicas que promovem uma nova mentalidade nas instituições de ensino, né? Eles vêm promovendo mudanças na política educacional brasileira, de modo as escolas cada vez mais tentarem se adaptar a essa tecnologia. E o educador precisa estar atento a esse movimento. Ele não pode ficar alheio, né? Então, ele precisa verificar as possibilidades e limites que elas promovem aí para as diferentes profissões, para as diferentes carreiras, que novas demandas vão ser exigidas da educação, porque, com certeza, o perfil de sujeito que se busca hoje da escola, ele vem passando por transformações, né? E cada vez mais com o uso acelerado, a hiperconectividade, isso vai gerar também novas demandas da educação.
Eu gostaria de fazer uma observação em cima de uma afirmação do Fabrício. O ChatGPT faz estatística. Ele busca as palavras através de correlação, a melhor, como eu disse, a melhor palavra que se encaixa, sem nenhum entendimento, ele não tem intenção. E ele também não produz conhecimento. O que, que ele tem de diferente em relação ao ser humano? Ele tem acesso a uma quantidade descomunal de dados. Os algoritmos do ChatGPT foi treinado numa base de 175 bilhões de parâmetros de dados. Então, ele acessa um conjunto de informações que nenhum ser humano consegue acessar. Mas exatamente por ele não ser inteligente, por ele não ter entendimento, nem contextualizar nada, a probabilidade de ter respostas incorretas é imensa. Então, em relação à sala de aula, no ChatGPT ele é capaz de produzir textos que têm uma aparência, e aí que mora o perigo, porque ele tem uma aparência crível, ele tem uma semântica, uma forma de compor o texto. Aí sim, do ponto de vista linguístico, superior à maior parte da capacidade das pessoas produzirem texto. Mas isso não quer dizer que o conteúdo está correto, né? Hoje, o que a gente fala de inteligência artificial são mecanismos estatísticos com zero de inteligência. E, por isso, eles são, ao mesmo tempo, eles têm contribuições enormes e eles têm riscos enormes, exatamente porque eles não são inteligentes. Agora, aí eu queria fazer mais um comentário. Essa questão do professor não é só uma iniciativa do professor, né? Primeiro que a gente já tem uma dificuldade que já estamos carregando, que é a dificuldade de lidar com as tecnologias em geral. Trazer as tecnologias digitais para a sala de aula já tem sido um desafio que ainda está longe de estar resolvido. A inteligência artificial, pela complexidade dela, ela aumenta esse desafio. Então, os pré-requisitos, na minha visão, transcendem o professor. Isso tem a ver com política pública. É o governo que tem que criar a infraestrutura, conectividade de qualidade, dispositivos digitais fornecer adequados e a capacitação do professor. Então, é todo um processo. Teve agora também, em maio, foi a primeira reunião a Unesco fez com 40 ministros de educação do mundo. Estão preparando um documento que vai ter um outro encontro em setembro em Paris, da Unesco, e onde vai ser apresentado esse documento com questões mais concretas de política pública em relação ao uso da inteligência artificial. É todo um processo de transformação.
Múltipla escolha.
Chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas de filmes, livros, sites, para quem quiser estender o tema, né, do episódio de hoje. Então, professor Fabrício, eu gostaria que você deixasse aqui as suas indicações, né, para ajudar os professores que agora estão tão desafiados, né, por essas novas ferramentas da inteligência artificial. Gostaria que você deixasse aqui a sua dica de filme, de site ou de algum livro.
Tem um livro muito interessante para indicar que eu acho que ajuda a gente a refletir sobre as mudanças tecnológicas de uma forma mais ampla, né? Inserindo elas nas mudanças da sociedade, né? Esse novo contexto social. Então, esse livro eu acho que é bem interessante, que ele vem ajudar a gente a compreender esse movimento de reestruturação produtiva, né? Na base tecnológica de mudanças disruptivas, né? Então, o livro é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que era um dos representantes do Fórum Econômico Mundial. Então, eu deixo esse livro como dica e como sugestão, A Quarta Revolução Industrial.
E, professora Dora, quais são as suas dicas de hoje?
O livro que eu recomendo é o meu último livro, Desmistificando a Inteligência Artificial. Lancei o ano passado, editora Autêntica, e, de fato, como diz o título, é desmistificando, é uma boa introdução a esse mundo da inteligência artificial. E acompanhar, eu tenho uma coluna na Época Negócios, eu escrevo só sobre inteligência artificial. Então, lá tem todos os assuntos, a coluna é aberta, e eu sempre publico ela também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, mas ela é aberta. É só entrar lá, Dora Kaufman, do Época Negócios, e eu estou sempre discutindo. Então, mais do que só o que eu estou escrevendo, tem os links para quem quiser aprofundar, buscar. Em relação a filmes, eu acho que tem vários documentários muito interessantes no Netflix. Coded Bias, que Bias é viés em inglês, para mim é o melhor documentário sobre inteligência artificial. Tem um que é Vida Conectada, de 6 episódios, muito interessante também. Bom, agora saiu a nova do Black Mirror. Tem uma que chama Go, que é aquele jogo oriental que foi pela primeira vez em 2016, uma inteligência artificial ganhou o campeão mundial. Lá conta toda a história, também mostra como é que foi pensado, como é que se desenvolveu a inteligência artificial. Então é isso.
Diversão pra casa.
E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Pode Aprender. Eu quero deixar aberto aqui os nossos canais de contato dos nossos professores, do professor Fabrício, para os ouvintes que queiram conhecer um pouco mais, Fabrício, do seu trabalho, né? Fazer uma troca de experiências, ter uma conversa além aqui do nosso podcast. Quais são os seus contatos?
Pode ser entrado em contato pelo meu e-mail institucional, que é fabricio.sprissigo@ifsc.edu.br.
Muito obrigada mais uma vez, professor Fabrício, pela sua participação e por essa troca aqui tão importante no Pode Aprender.
Muito obrigado, Danaê, agradeço o convite, agradeço a professora Dora também pela participação, pelo aprendizado e vamos para um próximo debate.
E professora Dora, quais são os seus contatos que você poderia deixar aqui para os professores para que possam conhecer um pouquinho mais também sobre o seu trabalho?
A forma de me achar é no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. É só botar lá, Dora Kaufman, que me acha. E aí tem as formas de conectar. É o mais rápido, o mais fácil.
Gostaria também de agradecer a professora Dora. Professora, muito obrigada pela sua participação e também por essa troca aqui no Pode Aprender.
Muito obrigada, Danaí, pelo convite. Muito obrigado pela mediação. Foi um prazer, espero ter contribuído. O tema é muito complexo, a gente precisaria de mais tempo, mas teremos outras oportunidades.
E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da Aprende Brasil. Até mais!
Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.